A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós começamos aqui no nosso programa uma série especial sobre as principais mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil. E para abrir esse especial, vamos conversar agora com o juiz Antônio Carvalho, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a sentença no novo Código de Processo Civil. E se você, ouvinte, se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Antônio. É um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. O prazer é todo meu de estar aqui na Rádio É Paraná e no nosso programa Justiça para Todos, que presta um serviço incrível a toda a nossa população, esclarecendo os pontos essenciais que a magistratura lida todos os dias. Uhum. É um prazer imenso iniciar essa série sobre o novo Código de Processo Civil. Estou à disposição para todas as perguntas suas e dos nossos ouvintes.
E, doutor, antes de nós entrarmos especificamente no nosso assunto, que é a sentença proferida pelo juiz, eu queria pedir para o senhor falar um pouco para os nossos ouvintes sobre qual é a importância desse novo diploma para a comunidade jurídica e também para a população.
Jéssica, o Código de Processo Civil, ele é o diploma que rege todo o processo, que é o ambiente, efetivamente, em que as partes em litígio debatem os problemas que elas vivenciam normalmente, né? Então, a reformulação de um código, como é o caso agora do novo Código de Processo Civil, sem dúvida, uma inovação extremamente importante, que todos devem conhecer, porque é o modo através do qual as pessoas comuns irão resolver os seus problemas, entendeu? Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande inovação e que nós temos que estar atentos para todas as suas mudanças.
E, doutor, ainda introduzindo o tema, o senhor poderia explicar, em linhas gerais, quais são essas principais inovações trazidas pelo novo CPC?
Olha, Jéssica, o novo CPC, ele não é uma mera reforma do código anterior. Ele realmente inaugura um novo modo de enxergar o processo civil no Brasil. Eu posso citar como uma grande inovação é o modo como os operadores do direito, os juízes, os advogados, os promotores, os servidores da justiça terão que se relacionar com o processo, né? Uhum. Os princípios que regem o processo hoje, eles sofreram uma densificação, uma concretude muito maior. Nós temos aí a boa-fé objetiva como uma grande inovação no novo Código de Processo Civil. O que se exige das uhum. partes hoje é que elas se coloquem no processo sem qualquer tipo de má intenção, você entende? Eles devem, então, se relacionar tendo em vista a verdade. O princípio da cooperação também é uma grande inovação, né? Todos devem cooperar para a obtenção do melhor resultado judicial possível. E aí nós temos inúmeras inovações específicas no procedimento. Uma delas que eu posso citar é o poder do juiz de estabelecer o que nós chamamos de ônus dinâmico da prova. Uhum. O que é o ônus dinâmico da prova? Normalmente, quem alega um fato no processo deve prová-lo. Mas existem alguns fatos que, mesmo alegado por uma pessoa, é de dificílima prova. Aquela pessoa tem uma dificuldade muito grande para provar. E, por outro lado, a outra parte teria uma facilidade maior, ou porque ele domina aquele fato, ou porque ele tem uma habilitação técnica melhor. Enfim, ele teria mais facilidade para provar. Então, o juiz poderia determinar o ônus da prova, quem deve provar, para a outra parte que não alegou o fato, se ela tiver maior facilidade para isso. Né? Isso é uma inovação fantástica e que me parece que irá facilitar muito a prestação da justiça.
E, doutor, falando agora especificamente sobre a sentença, que é o principal ato do juiz dentro do novo CPC, quais foram as mudanças que nós podemos destacar para os nossos ouvintes?
Olha, Jéssica, a grande alteração que nós temos na sentença diz respeito à fundamentação judicial, tá bem? A fundamentação da sentença, ela sofreu, eu não diria uma alteração, mas, na verdade, o legislador cuidou de um modo mais detalhado da maneira como o juiz deve fundamentar as suas decisões em geral, né? Isso não vale apenas para a sentença, isso vale também para as decisões interlocutórias, para os acórdãos proferidos pelos tribunais. Então, essa alteração, essa concretude que nós chamamos de fundamentação analítica, ela é a grande inovação que eu destacaria na sentença.
E, doutor, o que é, na prática, esse dever de fundamentação das decisões judiciais trazido pelo novo CPC? E como isso vai afetar o dia a dia dos magistrados?
Então, essa sua pergunta é muito interessante, Jéssica. A fundamentação é um dever do juiz já constante na Constituição. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, tá bem? E isso é o que legitima a decisão do juiz, né? O juiz, ele deve realizar a motivação, o porquê, a razão pela qual ele entende que determinado pedido merece ou não acolhimento. O novo Código de Processo Civil, como eu disse anteriormente para você, ele estabelece em um rol exemplificativo, no parágrafo 1º do artigo 489, as hipóteses em que uma decisão é considerada não fundamentada. Tá? Nós temos alguns incisos lá. Em especial, eu destaco os últimos três incisos, incisos 4, 5 e 6. Um deles trouxe muita controvérsia entre os juízes, mas eu acredito que agora o código vai entrar em vigor em março de 2016, né? E eu entendo que agora a gente está caminhando por uma interpretação mais adequada dele. O inciso 4 fala o seguinte, que o juiz não se considera fundamentada a decisão que o juiz não desafia todos os argumentos relevantes da parte. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática o seguinte, se o autor ele apresenta 4 argumentos dando razão ao seu direito, ao direito alegado por ele, né? E o réu, por outro lado, alega ali 6 ou 7 argumentos do porquê o autor não tem razão, não tem direito sobre o que ele alega. Se o juiz entende, se o juiz verifica na análise do caso concreto que assiste razão ao autor, ele não precisa analisar os 4 argumentos trazidos pelo autor. Basta que ele analise apenas um, porque ele está dando razão à parte autora. Por outro lado, se o juiz deu razão à parte autora, ele deve analisar todos os argumentos apresentados pelo réu, ou seja, os 8 argumentos. Desde que relevante, Jéssica. O que não se admite, e algumas pessoas já vêm advogando isso de uma forma equivocada, na minha opinião, é que mesmo os argumentos irrelevantes da parte devem ser analisados pelo juiz. O que seria um argumento irrelevante? Seria aquele que não combate um argumento trazido pela outra parte, entendeu? Quando nós temos um argumento relevante, quando ele se confronta com outro. Se não há essa confrontação, o juiz sequer deve analisar esse argumento, né? E me parece que é bastante razoável o juiz destacar que aquele argumento trazido para a parte é irrelevante, motivo pelo qual ele não analisará. Ok? mas todos os relevantes,
devem
sem dúvida nenhuma, me parece que devem ser analisados.
Uhum. Estamos falando ao vivo com o juiz Antônio Carvalho, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a sentença no novo Código de Processo Civil. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, mandando sua dúvida ou a sua opinião pelo e-mail jessica@amapar.com.br ou pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor Antônio, com essa nova regra, uma decisão considerada não motivada, ela pode, por exemplo, ser anulada?
Sem dúvida nenhuma. Uma decisão que é deficiente de fundamentação, ela é declarada nula pelo tribunal, né? Num eventual recurso. E nós temos que ter necessariamente aqui uma motivação da parte requerendo a anulação da sentença. Eventualmente, se a parte, Jéssica, recorre da sentença, apela, né, que é o recurso cabível contra a sentença, ele não pede, por exemplo, a nulidade da decisão, da sentença, só pede a reforma, a alteração do julgado, mas o tribunal verifica que aquela sentença é deficitária em fundamentação, o próprio tribunal, de ofício, poderá anulá-la, tá bom?
Uhum.
O vício de fundamentação nós chamamos, no direito, de erro in procedendo. É um equívoco, um vício que o juiz comete no procedimento, na formação da sua sentença, tá bem? Só que, uma coisa interessante, o Código de Processo Civil de 2015, como já fazia o de 73, ele permite que o próprio tribunal já analise o pedido da parte e já profira o julgamento de mérito no caso de anulação da sentença, né? Por deficiência de fundamentação nesse caso. Se fosse, por exemplo, o tribunal considerasse lá que houve um vício no tocante à prova, né? não foi dada oportunidade probatória à parte, aí o tribunal deveria anular o processo até instrução. Mas, como nós estamos falando de vício da sentença, o tribunal pode já julgar o mérito, sem problema nenhum.
Uhum. Doutor, até mesmo como o senhor comentou, o artigo 489 foi o pivô de uma série de divergências entre os juristas. Alguns afirmaram que a norma criaria um engessamento burocrático no poder judiciário, diminuindo a produtividade dos tribunais. Mas, por outro lado, os defensores da norma argumentaram que trata-se de uma norma garantidora do caráter democrático da jurisdição. O senhor acredita que essa inovação legislativa vai trazer mais benefícios ou malefícios para o Poder Judiciário?
Olha, Jéssica, essa é uma outra questão interessantíssima, né? Que realmente, quando o código ele foi encaminhado à sanção presidencial, a AMB ela iniciou um movimento, inclusive um pedido realizado à Presidente da República, para vetar o disposto no artigo 489, parágrafo 1º, que trazia o que nós chamamos de fundamentação analítica. Né? Me parece, e eu faço aqui uma análise totalmente subjetiva, personal minha, eu não falo em nome da magistratura nesse caso, né? que nesse primeiro momento foi um exagero da AMB, assustada com essa concretude, digamos assim, trazida pelo novo CPC no que toca à fundamentação. Mas eu posso garantir a você, Jéssica, que a grande maioria, a maioria absoluta dos magistrados do Brasil inteiro já cumprem o artigo 489, parágrafo 1º, já realizam a fundamentação adequada das suas sentenças, né? E me parece que isso não vai trazer uma maior burocracia, uma demora excessiva na prestação jurisdicional. Por um acaso, aqueles que ainda não estão ajustados com a norma, certamente no início terão uma dificuldade até entender o modo como ela deve ser realizada. Mas me parece que é uma dificuldade momentânea, né? Todo novo código que envolve qualquer tipo de procedimento, como é o caso do CPC, ele traz uma dificuldade inicial para a realização da sua implementação adequada. é normal, as pessoas realmente ainda não conhecem a NAC. Claro. Mas em um curto espaço de tempo, eu tenho certeza que a nossa magistratura, que é extremamente qualificada, ela vai dar as respostas necessárias e que são esperadas pelo jurisdicionado.
Uhum. E, doutor, na opinião do senhor, a obrigação de seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou a do Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê o novo Código de Processo Civil, pode limitar o poder de decisão dos juízes?
Hoje suas perguntas estão espetaculares.
Muito obrigada, doutor.
Boas, mas elas estão espetaculares. Estou de parabéns. Essa pergunta é interessantíssima. Veja, o inciso 5 e inciso 6, do artigo 4, parágrafo 1º, eles estabelecem o que eu chamo de duas faces da mesma moeda. Né?
Uhum.
O 5 diz o seguinte, que o juiz, quando for aplicar um precedente, uma súmula, ele deve realizar a adequação desse julgado com o caso concreto. O inciso 6 fala o seguinte, quando uma parte alegar uma jurisprudência, um precedente ou uma súmula, o juiz só poderá afastar a sua aplicação realizando a distinção ou a superação desse entendimento. Né?
Uhum.
Isso demonstra que no Código de Processo Civil, eu não falei isso porque eu tinha certeza que você ia me perguntar isso, Jéssica, no início. O novo Código de Processo Civil, ele traz os precedentes,
sim,
como um valor muito importante para o novo código, e não só para os juízes. Os precedentes, eles têm importância ímpar para os operadores do direito. Né? Todos nós temos que prestar obediência aos precedentes. Então, quando o tribunal, no caso você disse, o STF, o STJ, ou mesmo o Tribunal de Justiça, o nosso aqui, o Tribunal de Justiça do Paraná, ele conhece de uma matéria e analisa todos os argumentos apresentados pela parte e que, num futuro caso, esses argumentos são repetidos por outras, o juiz, ele mesmo não concordando com a conclusão dos tribunais, ele deve seguir o precedente. Isso presta penitência, presta razão ao princípio da segurança jurídica. O que o juiz pode fazer nesse caso? Porque a jurisprudência muda, né? Os precedentes, eles são superados depois.
Uhum.
O juiz pode, ele apresenta qual é a sua opinião sobre o tema. Fala, olha, os tribunais entendem assim, assim, assado. Eu não concordo por isso, por isso, por isso. Mas em razão do dever de seguir os precedentes judiciais, eu decido desta maneira. Eu decido desta forma, como diz o precedente. Aí você me pergunta, então isso limita o poder decisório do juiz? Não, porque o juiz, Jéssica, ele não é uma ilha decisória.
Sim.
Ele não é um ser supremo que pode decidir as vidas das pessoas como ele bem entende. Ele faz parte de um sistema.
Uhum.
E esse sistema é integrado pelos tribunais, que estão em hierarquia superior ao juiz. Tá bem?
Uhum.
Então, me parece que isso não ofende de modo nenhum a atividade jurisdicional e tampouco a atividade criativa dos juízes.
Uhum.
Né? Ele pode fazer a ressalva do seu entendimento pessoal, mas por respeito ao sistema que ele integra, ele segue o precedente.
Uhum.
Só que se por um acaso o caso concreto dele não se adequa, não é similar ao precedente, não é similar à jurisprudência, nesse caso o juiz deve decidir de modo distinto, porque não é o mesmo caso.
Uhum.
Entende? Então, me parece que não há ofensa, não.
O tema do programa da Amapar de hoje é a sentença no novo Código de Processo Civil. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do juiz Antônio Carvalho. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor Antônio, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes qual é a distinção entre sentença e interlocutória no contexto da nova lei processual?
Ótimo. Vamos lá, então. Os pronunciamentos judiciais, nos termos do artigo 203 do novo Código de Processo Civil, eles se dividem em três tipos.
Uhum.
Nós temos as sentenças, as decisões interlocutórias e os despachos, tá bem? A sentença e a decisão interlocutória, elas têm conteúdo decisório, ou seja, tem algum conteúdo que o juiz analisa um pedido. A sentença, nos termos do parágrafo 1º do artigo 203, é o ato pelo qual o juiz analisa o processo com base no artigo 485 e 487. Trocando em miúdos, o que ele fala, 485 e 487? Fala o modo como o juiz analisa o mérito, analisa o pedido apresentado pelas partes, está no artigo 487, ou ele não analisa o mérito por um vício contido no processo. Ah, ou tem um vício na petição inicial, um vício determinante que impede o juiz de conhecer do processo, ou porque a causa já foi julgada, o que nós chamamos de coisa julgada, né?
Uhum.
Ou então já tem uma causa pendente de análise, que é o que nós chamamos de litispendência. Enfim, são inúmeros vícios que podem acontecer no processo e impedem o juiz de analisar. Só que não basta o juiz conhecer das matérias do 485 e 487. Ele também deve encerrar uma fase do processo. Se ele encerra uma fase do processo, o processo de conhecimento, por exemplo, que nós chamamos de... Nós temos alguns tipos aqui do processo de conhecimento, alguns procedimentos, né? Ou os procedimentos especiais, ou então nós temos um procedimento comum. Então o juiz, ele encerra o procedimento comum, ou atividade cognitiva dele, modo dele conhecer do processo, através de uma sentença que analisa o mérito ou não. Se o juiz extingue a execução, isso também é uma sentença. Ele está analisando com base no 485 e 487 e encerrando uma fase do processo. Já a decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, parágrafo 2º, o juiz, Jéssica, não encerra nenhuma fase, você entendeu?
Sim.
Inclusive, é esse o conceito. Qualquer outra decisão proferida pelo juiz que não se encaixe nos termos do parágrafo 1º, não é sentença, então ela passa a ser uma decisão interlocutória.
Uhum.
Tem uma coisa interessante nesse ponto, e uma inovação muito que vai ter uma importância ímpar no novo Código de Processo Civil, que diz respeito à possibilidade do juiz realizar o julgamento antecipado parcial de mérito.
Uhum.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: eu tenho lá inúmeros pedidos apresentados pela parte autora. Porque o autor, ele, por vezes, pode realizar mais de um pedido na ação. Né?
Uhum.
E um desses pedidos independe de prova. É o que nós chamamos de pedido que contém mero conteúdo jurídico, só questão de direito. Então, o juiz tem que analisar se aquele pedido da parte se ele tem razão ou não,
uhum,
e não necessita de prova. Nesse caso, o juiz pode, na fase do saneamento, já julgar esse pedido. Já realiza o julgamento antecipado do mérito, mas de modo parcial, porque nós ainda vamos continuar com o processo para provar outros fatos e, depois das provas, o juiz proferir a sentença.
Uhum.
Só que esse julgamento antecipado parcial de mérito, que o Código chama de decisão interlocutória, ele parece muito com uma sentença. Tanto que parte da doutrina vem falando que agora o Código de Processo Civil aceita o que nós conhecemos como sentenças parciais.
Uhum.
Então, essa é uma inovação muito, muito interessante, Jéssica. Me parece que vai trazer uma celeridade muito grande na prestação jurisdicional nesse ponto.
Doutor Antônio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, na opinião do senhor, o novo código ele vai agilizar os julgamentos dos processos, tornando realidade uma resposta da justiça para as demandas em um tempo razoável?
Jéssica, essa é uma pergunta que todo mundo se faz. E eu acho que...
A pergunta mais importante.
Só vamos ter a resposta para ela na hora que o código estiver em aplicação.
Claro.
Hoje a gente só trabalha no plano das ideias, né?
Uhum.
Então, me parece que ele tem alguns instrumentos muito interessantes, como eu disse agora, no caso do julgamento antecipado parcial de mérito, para essa prestação jurisdicional em tempo razoável. Em outros pontos, o código privilegia a qualidade da prestação jurisdicional e quando nós temos mais qualidade na prestação jurisdicional, por vezes nós temos que sacrificar um pouco mais o tempo. Né? Mas eu aposto que no longo prazo, médio prazo, eu diria aí, em 5, 6 anos, nós certamente teremos uma resposta mais adequada e mais rápida da justiça. Isso envolve não só a mudança do CPC, mas principalmente uma mudança estrutural do Poder Judiciário, que todos nós, juízes, e principalmente a nossa diretoria da Amapar, está bravamente lutando para implementar uma melhor prestação jurisdicional a toda a nossa sociedade.
Doutor Antônio, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, abrindo nossa série especial sobre o novo Código de Processo Civil e até uma próxima vez.
Jéssica, eu agradeço imensamente a oportunidade, a deferência em abrir essa série. Eu sei que você tem uma audiência enorme e é sempre um prazer falar sobre o novo Código de Processo Civil. Estou sempre à disposição. Eu queria deixar aqui um abraço e uma saudação especial a todos os operadores do direito. Né? Hoje, dia 11 de agosto, nós comemoramos o Dia dos Operadores do Direito. O Dia do Advogado, o Dia dos Juízes,
Sim.
o Dia dos Promotores. Nós comemoramos aqui um dia especial dessas profissões que são magníficas e que realizam justiça cada dia. Eu quero deixar uma saudação especial a todos os meus colegas juízes e todos os meus colegas de trabalho, advogados, promotores, defensores públicos, procuradores de Estado, enfim, todo mundo que nos auxilia à prestação jurisdicional.
Muito obrigada, doutor, e um parabéns para todos os operadores do direito. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Eu me chamo Adriana, moradora de Araucária. Agora só ouço a rádio É Paraná, AM 630.